No nosso hino foi ato espontâneo da parte de Deus. Nós temos que entender isso. Seu filho enviar-nos. Foi um ato espontâneo. Porque ele tinha que remover um empecilho. Porque os nossos pecados estão entre nós e Deus. Ou estava entre nós e Deus. Como nós cantamos. Mas Deus ao seu filho ao mundo enviou. E o fim desejado por ele alcançou. Então, lá estava o pecado tão ameaçador a todos, vedando as bênçãos do amor. E clamando a justiça clamava o quê? Como nós cantamos? Sem perdoar, a culpa devia nos réus castigar. Uma coisa que Deus devia fazer era castigar o pecador culpado. E esse empecilho, então, que era o pecado, que nos impedia, que era um nosso montão, todas as nossas tranqueiras, né, todos os nossos trapos de imundice, barravam a nossa entrada até a presença de Deus. Mas Cristo veio e removeu isso. Graças a Deus por isso. E uma coisa que os homens não entendem é que Deus é quem justifica. A palavra justificar, na sua bem ampla aqui para a gente entender, como o irmão falou, é tirar a culpa, não deixar rastro nenhum do pecado que havia no homem. Deus remove completamente o pecado e não deixa rastro. Ele é justo e justificador daquele que crê. Ou seja, ele é justo em justificar o pecador, né? E justifica todo aquele que crê. Essa justiça vem de Deus. Ele quis nos perdoar, ele quis nos salvar, ele queria-nos de novo para si. E uma obra tinha que ser feita, que era a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. E quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, muda completamente a nossa visão do que é o homem. Porque quem aqui não olhou para qualquer um, ou mesmo um indigente, e vamos usar esse exemplo, um indigente, e falou: olha, ainda bem que eu não sou como esse homem. Eu tenho uma sorte melhor. Nesse sentido de sorte na vida, né? Mas o que eu quero dizer é que a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram indistintamente, tanto aquele homem, quanto eu, quanto vocês que estão sentados aí, quanto vocês que estão ouvindo essa pregação, todos pecaram. Então, todos estão no mesmo nível. E não existia, Deus olhou desde o céu para ver se existia algum justo, alguém que buscasse a Deus, mas não havia um. Todos a uma se extraviaram, a palavra fala. E Cristo veio salvar aquilo que se havia perdido, ou seja, o homem estava perdido completamente em seus pecados, sem recuperação, sem ele poder fazer alguma coisa que melhorasse o estado dele. Nós podemos olhar aqui, a gente, nesse salão, né? Nós podemos pensar: ó, fulano é mais inteligente que eu. Fulano tem mais posses do que eu, né? Fulano é mais novo do que eu. E eu posso me comparar a essas pessoas dessa forma: mas não diante de Deus. Porque como Deus olha para nós? Como Deus olha para os homens? A continuação desse versículo em Romanos, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e não alcançam mais a glória de Deus. A glória de Deus está longe. O caminho para o céu tá tão longe do homem que, como a gente pode pensar hoje no que a gente entende por anos-luz, quando alguém nos fala de 10 milhões de anos-luz, é uma distância tão grande que a gente não dá nem para a gente pensar nessa distância. E essa distância, e essa destituído da glória é longe. É não poder ter mais acesso e não conseguir chegar de forma nenhuma. Não tem meios que o homem possa fazer para que ele consiga chegar de novo à glória de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou. Entrou o pecado e nos separou de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Propiciação pela fé, redenção pela fé, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela fé, redenção pelo sangue de Cristo, outros versículos nos falam. E ele quis demonstrar, no versículo 26, a sua justiça, para que Deus seja, versículo 26, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pecado estava diante de Deus e ele fez o quê? Ele pegou o pecado, seu filho veio ao mundo e lançou sobre ele, castigou sobre Cristo na cruz o que os nossos pecados mereciam. Julgou o pecado nele e disse para mim: olha, se você crê nessa obra, você está justificado dos seus pecados. Tá bom, se Deus disse, se ele é justo, o pecado existe, e eu digo, sim, sou pecador, e Cristo levou os meus pecados, morreu, e agora a justiça de Cristo passou para mim. Deus me vê como justo agora, crendo nessa obra. Então, eu não tinha, o homem não tem como, né, se achegar a Deus, a não ser pela própria justiça de Deus. Deus é quem justifica o homem. Nós não temos ao nosso alcance essa possibilidade de forma alguma. Algumas pessoas estão doentes e não sabem. Outras estão doentes e sabem. Eu posso ter uma enfermidade que eu estou desconhecendo no momento, ou posso não ter uma enfermidade, né? E posso ter uma enfermidade e posso tomar um remédio para tirar os sintomas dessa doença. Eu sinto como se eu não tivesse aquela doença. Quando eu tomo aquele remédio, não vejo os sintomas da doença. Estou vivendo, estou doente, mas tem um remédio que está me fazendo, tirando os sintomas da doença. Você está classificado, cada um está classificado aqui em uma dessas condições. Estou doente e sei que estou doente. Não estou doente e não sei que estou doente. Ou tenho a doença, reconheci e estou fazendo alguma coisa para melhorar ela, para conviver com ela. Essa doença é o pecado. Essa doença é o pecado. Muitos não aceitam que são pecadores. Eles não aceitam que têm essa doença. Não reconhecem que têm essa doença. O pecado é um mal que está no homem. E outros sabem que estão doentes e buscam a verdadeira cura da sua enfermidade, que é o quê? Pela fé em Cristo, nós temos a remissão, o perdão, a justificação dos nossos pecados. Ou você é um pecador salvo, no caminho para o céu, ou você ainda é um pecador perdido, claro, pecador arrependido, né, indo para o céu. Eu quero usar esse termo para os dois. E ou um pecador perdido, que ainda está a caminho do inferno. Não tem outra condição. Agora você pode falar assim: eu vou aliviar. A religião alivia essa questão do pecado. Eu sou bonzinho, eu faço um monte de coisa para agradar a Deus, eu frequento lá uma religião, eu oro, eu dou esmola, eu faço obras de caridade, eu sirvo numa ONG aí que ajuda as pessoas. Eu faço tudo para melhorar a minha condição. Mas a sua condição diante dos homens, talvez quando os homens olhem para você, vão pensar: nossa, que pessoa boa realmente. É o que eles pensam, essa pessoa merece o céu, pela bondade que ela tem. Mas não é diante de Deus. Diante de Deus não é assim. Deus olha o coração. Deus não olha o exterior. O homem está muito preocupado com o exterior. Mas não é o exterior que vai modificar o interior. Só Cristo pode modificar o seu interior. Esses sintomas, então, que você, uma hora ou outra, você vai, se você morrer com esses sintomas, com essa enfermidade que é o pecado, você vai o quê? Ser enterrado com o seu pecado, vai ressuscitar com o seu pecado e vai se apresentar na presença de Deus com o seu pecado. E aí, Deus vai ser o seu juiz. Ou ele vai ser o seu juiz, ou ele vai ser o seu salvador, ou ele vai ser o seu senhor, aquele que te vai receber na glória, nos céus. Que é o que Deus, que nós estamos fazendo aqui, é pregando essa boa nova para que o homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E o homem, então, olha para o que está diante dos olhos, como fala o versículo podemos entrar lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Porém o Senhor olha para o coração. Deus está sabendo aqui, eu estou olhando para vocês, mas eu não estou sabendo o que está se passando no coração de cada um aqui. Muitos de vocês vieram aqui, né, para ouvir essa mensagem, talvez alguém que trouxe você, né? Seja uma pessoa quem você considera muito, mas no caso aqui, nós vemos que o coração da pessoa equivale diante de Deus. E como está o estado do seu coração diante de Deus? A palavra fala que o pecador está contaminado pelo pecado da cabeça aos pés. É uma figura da lepra, lá em Levítico 13, 20, só para a gente ilustrar. Livro de Levítico, capítulo 13, versículo 20. Bom, perdi aqui, mas aqui em Levítico vai falar da cabeça. Ah, sim, é o versículo 12. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então, quando a lepra, o homem nasce leproso da cabeça até aos pés. Davi diz: Porque em pecado me concebeu minha mãe. O homem nasce com o pecado, o homem nasce pecador. E essa questão é levantada pelo Senhor Jesus, porque ele veio, quando ele veio, quando ele apareceu aqui nesse mundo, quando ele veio para esse mundo, existia uma seita chamada dos fariseus. Foi onde o Senhor Jesus teve maior, assim, debate ou embate com esses homens que eram dessa seita dos fariseus. Por quê? Eles se achavam extremamente justos. Eles faziam tudo o que a lei mandava e o faziam exteriormente. Eles se vestiam bem, eles tinham todas as coisas no ornamento, nas vestes que a lei mandava. Eles tinham o rosto de quem havia jejuado e fazia há muito que não comia. Eles faziam orações públicas, né? Eles eram tidos como os maiorais. A palavra fariseu significa os separados. Eles eram separados, eles eram exclusivos. E ninguém que não fosse fariseu, né, que não cumprisse a lei como eles cumpriam, poderia ser justificado, poderia ser uma pessoa boa. Por outro lado, existia outras pessoas que eram denominadas de publicanos, ou seja, a palavra publicano significa arrecadador, o cobrador de impostos. Eram pessoas, maiormente eram judeus, né, que eram pedidos pelos romanos para que eles trabalhassem para os romanos, cobrando os impostos para Roma. Dependendo do lugar, era para aquela circunscrição ou ia para César. E eles eram mal vistos. Por quê? Eram os publicanos. Eles eram o oposto dos fariseus. Era uma casta da sociedade dos judeus que era desprezada grandemente por esses fariseus. E eles eram pessoas que não eram salvas. Eram pessoas ímpias, muito ímpias, muito más. Eles extorquiam, eles além de pedir os impostos, eles pediam os impostos a mais para ficarem para eles. Por isso muitos eram ricos. Os fariseus diziam que os publicanos, esses homens que cobravam impostos, que eram seus, que viviam com eles, eram judeus, que eram da mesma família ali, eram chamados de ladrões, licenciados. Ele tinha esse ofício, mas além do ofício de cobrar um imposto para Roma, eles roubavam os outros. E era muito ruim para um judeu ser abordado por um publicano, dependendo do lugar onde ele estava, porque eles ficavam por toda parte, eles ficavam nos caminhos, nas pontes, nos portos, onde tinha comércio, onde passavam as pessoas. Às vezes eles afligiam as pessoas tinham que descarregar tudo, sabe, para mostrar tudo que tinha e pagar imposto daquilo que eles tinham. E a mais ainda. Então, quando uma pessoa, um judeu, se encontrava com um publicano, era uma coisa terrível. E eles se denominavam também, esse publicano, como animais em formas de homem, uma besta em forma de homem. Eles eram tão assim mal vistos, que eram os fariseus não poderiam nem passar perto deles. Eles cuspiam e desviavam do caminho quando viam um publicano. Mas o Senhor Jesus, quando veio aqui nesse mundo, ele veio para salvar aquele que havia perdido. Ele veio para ser amigo e comer junto com esses publicanos e pecadores. Tanto que os fariseus perguntam para os discípulos de Jesus: por que o teu mestre come, entra na casa de pecador, de publicano, e come com eles, com pecadores? E a resposta do Senhor Jesus era: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão enfermos, os que estão doentes. Então, se os fariseus se achavam justos o bastante para não precisarem de médico, ou não doentes, ou sãos bastante para não precisar de médico, por outro lado, o Senhor Jesus ia para onde? Ia salvar aquele que se havia perdido. Ele come com publicanos e pecadores. Ele oferece salvação para Zaqueu, que era um chefe dos publicanos. E ele chama, interessante, ele chama um apóstolo que estava na recebedoria, estava lá recebendo, seria um coletor mor de impostos dos outros publicanos, chamado Levi, que é conhecido por nós como Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele era um publicano. Por que o Senhor Jesus vai escolher um publicano? Por que o Senhor Jesus vai comer com um publicano? Por que o Senhor Jesus vai salvar? Porque eu vim salvar aquele que se havia perdido, que ele fala quando ele se encontra com Zaqueu. E ele vai, ele tinha lá na cidade de Zaqueu, que era Jericó, havia muitos sacerdotes na cidade de Jericó. E o Senhor Jesus não vai escolher pernoitar ou dormir na casa de um sacerdote. Ele vai dormir na casa de Zaqueu, que era um publicano. Vemos o amor do Senhor às pessoas. Então, aquelas pessoas que achavam que o publicano não tinha jeito, a não ser se ele parasse com tudo aquilo e começasse a praticar as coisas da lei, não. Não era essa a solução. Essa era a solução que os fariseus dariam para ele. Mas a solução que o Senhor Jesus estava dando para eles era outra. O Senhor Jesus nunca falou nada a respeito de cobrar impostos. Nunca ele falou para um publicano: ó, você está cobrando a mais impostos. Quando os publicanos vão lá em Lucas 3 para serem batizados por João, eles perguntam para João: o que nós havemos de fazer? Os publicanos. Eles vão lá para ser batizados. Os fariseus não foram para ser batizados. Muitos poucos, se é que eu posso dizer assim. Mas os publicanos foram lá, desceram com João, lá no Jordão, perguntaram para ele: o que nós temos que fazer além de ser batizado? João disse para ele: não cobrais, não cobreis impostos a mais. João não estava dizendo para ele que não era para ele cobrar imposto, mas era para ele não cobrar imposto a mais. E em Lucas 7, nós vemos que os publicanos justificaram a Deus. Por quê? Quando eles se submetem ao batismo de João, eles diziam que aquele batismo era verdadeiro. E eles se arrependeram. E eles foram batizados e justificaram a Deus. É o contrário. Eles justificaram a Deus. Eu justifico a Deus quando eu digo: sim, Deus é verdadeiro. E Deus é justo. E Deus diz que eu sou pecador. E eu me reconheço pecador. E que ele disse que Cristo morreu pelos meus pecados. Oh, Cristo morreu pelos meus pecados. É verdade, Deus. Eu recebo isso. Então eu justifico a Deus nesse caso. E Deus me justifica também. E na palavra de Deus, no que nós cantamos, a palavra fala que ao maior dos pecadores a graça dá, o perdão dá. E lembrando nisso, eu pensei em Paulo, o apóstolo Paulo, que ele disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se nomeou o principal dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E se o principal dos pecadores está com Cristo, o que diria, né, um pecador que é menor na escala em pecados, comparado com Paulo, se eu podia dizer assim? Ao mesmo, se teve salvação para o maior dos pecadores, tem salvação para todos os outros pecadores. É isso que Paulo quer dizer. Eu sou o maior. Se a graça abundou para comigo, que sou o maior, e ainda, ó, superabundou para todos aqueles que querem o quê? Essa graça. E o único homem que passou por esse mundo, o único homem que passou por esse mundo e nunca disse uma mentira, o Senhor Jesus passou por esse mundo, ele nunca disse uma mentira. Quem daqui nunca mentiu? Não existe homem que não minta. Não existe. Eu menti, eu minto. Mas o Senhor Jesus nunca mentiu. E o Senhor Jesus abriu bem as portas, até as portas da eternidade, para que a gente pudesse ver. Aquele que falou dos céus, falou do inferno também. A palavra de Deus não poderia falar dos céus e não alertar o homem para o perigo do inferno. que está diante dele. O Senhor Jesus disse isso. Mas ele vai, para a gente entrar no nosso trecho, ele vai comparar duas pessoas aqui, um fariseu e um publicano. Está lá a nossa passagem em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo 9. O Senhor Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu, que se achava justo, e o publicano, que era visto pelo fariseu como um o quê? Como um injusto, como um desprezado, como um pária da sociedade, uma pessoa que nunca iria ser justificado diante de Deus. E como então o Senhor Jesus vai explicar aqui que o publicano desceu para sua casa, ele foi justificado, e o fariseu não foi justificado? O ato de orar por si mesmo não justifica o homem. O homem pode dizer assim, ó, eu não oro porque eu não creio que exista Deus. Outro pode orar a Deus, saber que existe um Deus, que é um Deus criador, um Deus bondoso, que provê as coisas para ele, e ainda assim não ser salvo. Porque a nossa oração, para a nossa oração, nós temos que conhecer a Deus como o nosso Salvador. Deus não é só o nosso benfeitor, o que dá o sol, faz cair a chuva, né? Nos dá tantas bênçãos, mas é aquele que nos salvou, que nos justificou, que deu o melhor de si, o seu Filho Jesus, para que morresse naquela cruz pelos nossos pecados. E aqui ele vai dizer, ele vai comparar dois homens. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O fariseu subiu ao templo, e o publicano foi lá também, mas ele nem ousava, como fala a palavra, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. O fariseu batia em quem? Batia nos outros. O publicano batia no seu peito. Por quê? Na verdade, o publicano foi fazer uma confissão de pecado. Ele foi no templo para falar o que ele sentia. Batia no peito, porque aqui está o coração. E do coração do homem, o Senhor Jesus diz, é que sai toda a imundice. É do interior do homem, o interior do homem que contamina ele. Do coração procede o quê? Todo tipo de pecado, nós não vamos ler agora lá. Então ele batia no peito porque ele sabia, ele estava contrito, ele estava humilhado porque o que ele era? Ele era o quê? Pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele, aos olhos dos fariseus, como eu já disse, que era uma pessoa perdida, que não tinha mais jeito, o Senhor Jesus vai falar aqui para os fariseus, para aqueles que achavam que era justo, que ó, aquele que vocês pensam que não tem justificativa, é o que ele sente mesmo. É o que ele sente, que ele é um pecador, perdido, precisando da misericórdia minha. O Senhor Jesus vai usar essa parábola, essa história, para mostrar para aqueles que esse publicano realmente estava na posição que os fariseus pensavam. Pária da sociedade. A pior coisa que podia existir ali, né, naquele tempo, um publicano. E esse publicano se reconhece então e bate no seu peito. A posição que ele estava, de longe, a atitude não levantava os olhos. A ação batia nos peitos. A palavra, eu pecador. Eu pecador. E o fariseu, por 6 vezes, usa o eu, incluído aqui, né? Eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. Eu jejuo. Eu dou o dízimo de tudo. Falando dele mesmo, falando do seu caráter e falando dos seus feitos. Ele estava ali numa posição que ele não precisava de nada, absolutamente nada de Deus. Porque ele fazia tudo, ele tinha tudo. Ele era o maioral, ele era aquele que seria justificado segundo a lei. Ele ia ser justificado. Mas o Senhor Jesus diz, em uma outra passagem em Isaías também, o Senhor Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde estava o coração desse fariseu? Estava nele mesmo. Não estava em Deus. Estava no que ele era. Então ele não estava precisando nada de Deus. Ele tinha tudo para dar para Deus. Olha. Ele dava até o dízimo de tudo. Dava para Deus. Ele tirou o lugar de Deus. Porque o grande dador é Deus. É Deus quem nos quer dar todas as coisas. Inclusive o perdão. Porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe que de dentro de nós não pode sair coisa nenhuma boa. E como Caim, né, que queria ofertar uma coisa que ele achava que era justo, fruto do suor do seu rosto, lá, que ele era lavrador da terra, queria que Deus aceitasse a oferta dele. E Deus não aceitou nem a ele, nem a sua oferta. Mas para Abel houve aceitação. Por quê? Ele se reconheceu como um pecador. Então, se você não precisa de nada, se você se exalta a si mesmo, né? Se você tem a sua própria justiça, se você tem o seu amor próprio, olha. Então, jamais aqueles fariseus que nós vemos quando nós lemos aqui, quando eles se deparam com Jesus, eles não abandonam a sua posição, a posição que eles tinham, de forma nenhuma. Eles retrucam com Jesus. Eles falavam que Jesus tinha demônio. Não dizemos que esse é samaritano? Não tem 50 anos e já viste é Abraão? Eles retrucavam. E eles falavam que não haviam sido escravizados por ninguém. Nós não fomos escravos de ninguém. Como o Senhor diz que nós somos escravos do pecado? Ah, talvez os publicanos vieram para mostrar para a nação judaica que eles estavam, sim, desamparados por Deus de uma certa forma, porque eles tinham que fazer o que não era para eles fazerem, que era dar o quê? O que eles tinham para para César. Era bem lembrado quando um publicano aparecia para cobrar imposto dele: ó, você está sendo desamparado aqui, Deus desamparou vocês. Vocês estão tendo que pagar tributo. E essa posição desses homens, então, desses dois homens, é o que vai marcar o quê? Aquele, né? Aquele que é estimado por Deus. Nós temos a estima aqui, o que o parecer do fariseu com respeito ao publicano. Mas nós temos aqui a estima, o parecer do que Deus pensa, tanto do fariseu quanto do publicano. Se você acha que você nunca pode fazer uma coisa ou cometer um pecado, fique sabendo que o homem tem todo o potencial para fazê-lo. Você pode fazer isso você mesmo. Pode cometer tal abominação, não é? Como um outro homem qualquer. Porque todos pecaram. Eu estava falando ontem, eu me lembrei de uma situação que Deus permitiu, porque eu achava que eu era melhor do que os outros, numa certa situação. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu ainda, naquele tempo, o terminal do metrô era em Santana. E eu descia em Santana. E eu tomava o metrô e todo dia eu descia em Santana. E quando, às vezes, eu ia pegar no sentido contrário, eu me deparava com as pessoas saindo do trem, porque ali era um terminal onde começava, e tinha gente saindo do trem. Ou seja, eram pessoas que haviam se esquecido de descer naquela última estação, que a palavra notificava bem, né? Essa é a última estação, desçam todos, né? E eles ou estavam dormindo, ou estavam esquecidos e iam. E ficavam lá, porque o trem tinha que virar na estação e de novo aparecer na outra estação. E eu falava: não é possível que uma pessoa consiga não descer nessa estação aqui. Né? Não é possível, porque eles eram até envergonhados quando eles desciam do outro lado, quando o trem estava chegando para começar a receber os passageiros, eles desciam. Aí o pessoal olhava: ó, esse daí dormiu. Esse daí, olha, ele esqueceu e foi. E não é que um dia acontece comigo. E eu não estava nem dormindo. E eu tive que descer do outro lado e ficar envergonhado, porque todos viram que eu saí do trem. Então, nunca diga que você não pode fazer uma coisa, né, que os outros fazem e você nunca faz, porque aconteceu comigo. E esse fariseu estava dizendo que ele não era como aquele homem, ele não fazia as coisas como aquele homem. Ele não era injusto com aquele homem, ele era justo. Ele merecia a atenção de Deus. Ele merecia a atenção de Deus. Esse fariseu, se a gente for olhar a simbologia, é parecido com o filho mais velho de Lucas, da parábola de Lucas 15, com o homem rico da parábola de Lucas 16, 19, e com o salteador que lançou em rosto lá que Jesus desce da cruz e salva-nos a nós. São os três personagens parecidos com esse fariseu. Filho mais velho, não quis dar ouvido. O homem rico foi parar onde? Pensava que era justo, vivia regaladamente, estava no inferno. E o salteador, que não foi justificado. O outro, o Senhor Jesus disse: na verdade eu vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem que nós vemos ali, o publicano, que batia no peito, ele desceu justificado para sua casa. Por quê? É quando o homem reconhece que dentro de si não tem bem nenhum. É o que o Senhor Jesus queria ouvir daqueles fariseus. Não adianta nada eu bater meu pé na presença de Deus e falar: não, eu sou bom. Essa palavra não é verdade. Ou seja, eu não justifico a Deus. Quando eu falo que a palavra de Deus não é verdade, eu estou falando que Deus é mentiroso. Deus é mentiroso quando ele diz que eu sou pecador. Porque eu não sou tão ruim assim. Tem alguma coisa de bom em mim? Não tem. Se houvesse alguma coisa que Deus pudesse aproveitar de você, Cristo não teria vindo para morrer no seu lugar. Essa é a verdade, a essência do Evangelho é que o homem é pecador, mas Deus enviou um Salvador para que o homem tivesse o quê? Uma maneira de se salvar. Esse mundo, como fala no Qual é o Teu Destino, é um navio que está prestes a afundar. Está igual o Titanic, está só com o bico de fora. O homem está vendo que esse barco, esse mundo vai afundar. Mas nós temos muitos barcos salva-vidas. E esse barco salva-vida é Jesus, que quer salvar o pecador, aquele que se reconhece realmente pecador. Porque, como eu já disse, nisso ficou provado. O que que o homem tem que fazer? Confessar o seu pecado, reconhecer o seu pecado. Como nos fala Davi, né? Quando ele reconhece que pecou no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei. E o filho pródigo, quando ele volta arrependido, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo que o pai queria dizer, queria ouvir, tudo que Deus quer ouvir é pequei. Pequei perante o céu, pequei contra o céu e perante ti. Ele se reconheceu a sua posição diante de Deus. E o que o pai faz? O abraça, o recebe de novo. É isso, esse recebimento, essa justificativa, né? Se você acha que é bom o suficiente para poder levantar seus olhos aos céus e dizer que é melhor do que os outros, você vai fazer o quê? Você vai descer, não justificado para sua casa. Você vai permanecer, embora ele foi orar, a oração dele não passou do teto. Mas a do publicano foi ouvida. Deus ouviu porque viu o que realmente estava no coração dele. E orar, na verdade, embora seja um costume de muitas das religiões, né? A verdadeira oração que chega a Deus é essa oração aqui, ó: Tem misericórdia de mim, pecador. Não é uma religião, então, que vai me levar a Deus, mas eu reconhecer que Deus é verdadeiro nessa palavra, em Cristo, na obra de Cristo, no que ele fez. Então, o Senhor Jesus veio para ser amigo. Não que ele podia se contaminar, ele jamais se contaminaria, mas ele estava ali para salvar aquele que precisava de médico, aquele que estava perdido. Ele não era, ele era visto como os fariseus olhavam para ele e falavam: olha, se ele andar com o publicano, se ele andar com pecadores, ele é um pecador também, ele é um publicano. Não. Ele era a pessoa totalmente diferente. Jamais ele poderia ter pecado. E isso não contaminaria ele. Jamais. A obra dele nos purificou. Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Justificados pela sua graça, justificados pelo seu sangue. Temos paz com Deus agora. Então, a nossa posição diante de Deus, como ela é vista? Não o que eu sou diante dos homens, isso pouco importa, sabe? Pouco importa a posição que o homem tem aqui nesse mundo. Ele pode ser um grande homem, mas pode estar ainda na condição de perdido. Então, o Senhor Jesus diz numa outra parábola: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jamais olhar para um homem assim é olhar para um homem assim, no céu. Né? Deus quer que nós coloquemos os nossos olhares para Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Se ele salvou pecadores lá, se ele salvou pecadores na cruz, ele hoje está salvando pecadores que se achegam a ele pela fé. Ele não modifica. E a mensagem é que cada um aqui possa justificar a Deus no que Deus fala a respeito de cada um aqui. Possa sair daqui hoje justificado diante de Deus, perdoado, em paz, com certeza absoluta da sua salvação, com certeza do que Cristo fez foi o suficiente. Não só suficiente, mas todo o suficiente diante de Deus. Podemos dar graça? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque tu vieste, tu mostrastes o coração dos homens. Tu sabias o que ia dentro de cada coração. Senhor, tu conheces o coração daqui, dessa noite, de todos que estão aqui. Se existe alguém que ainda não está justificado, se existe alguém aqui que ainda pensa que pelos seus méritos pode ser justificado diante de ti, que possa se arrepender, que possa aceitar a ti, Senhor Jesus, como seu único e suficiente meio de salvação. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse dom inefável e nos encomendamos por mais essa semana, pedindo e agradecendo. No precioso nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.